recebemos aqui no estúdio o psicanalista Renato Oliveira, filósofo especialista em saúde mental e também escritor, autor da obra Quando a Autoajuda Ajuda...
Não, quando a autoajuda não ajuda...
Não ajuda, exatamente, e quando ajuda.
Quando ajuda.
E, aliás, a capa está aqui também no nosso Facebook e também no YouTube, para que as pessoas tenham o contato visual com a capa, né? E queremos saber um pouco mais deste livro, mas também dos questionamentos que farei aqui ao nosso convidado, Renato Oliveira. Seja bem-vindo. Bom dia, Renato.
Bom dia, obrigado.
Se aproximar um pouquinho mais do microfone, por favor.
Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu estar aqui hoje, a convite de vocês também é uma honra. E dizer para você que quando eu lancei esse livro trata principalmente do problema dos extremos, das fórmulas extremadas. Por exemplo, a tua mãe. Cuidado com quem tu anda. Não pega carona com estranho. Uhum. Leva uma blusa que pode esfriar. Ela estava sendo pessimista, mas é um pessimismo bom. Nem todo pessimismo é problema. Tem hora do otimismo e tem hora do pessimismo. Tanto que no final do capítulo sobre isso, que trata da obrigação de ser otimista, eu digo no final, o otimista inventou o avião, o pessimista o paraquedas. Um brinde aos dois.
Uhum.
O que acontece, Jair, que a nossa tendência ela é para o pessimismo. O ser humano não é para o lado otimista. Tanto que se a nossa tendência fosse para o otimismo, não existiria a frase cabeça parada, oficina do diabo.
Exatamente.
Por isso que as pessoas ficam trabalhando o otimismo, estimulando o otimismo em função dessa necessidade. Mas, claro, né? Saiu-se de um extremo e entrou no outro. Então, é sobre esse equilíbrio que eu trato no livro, eu chamo a atenção sobre essas fórmulas extremadas, que é muito comum no nosso tempo. Veja bem, é muito comum nos livros de autoajuda o seguinte, pense naquilo que tu quer, mentalize naquilo que tu quer, reflita constantemente naquilo que tu quer, mas vamos dar um exemplo. A mulher quer porque quer engravidar, quer porque quer engravidar, tenta todas as fórmulas para engravidar, faz de tudo para engravidar, não consegue. E de tanto tentar e não conseguir, resolve adotar um filho. Adota, engravida. Uhum. Até no sonho, quando tu vai fazer aquilo que tu mais quer, bem na hora H, tu acorda. Tudo na vida que tu desejar de uma maneira obsessiva, obcecada, em vez de abrir as portas, tu vai fechá-las. Pessoas obcecadas com dinheiro estão sempre com problema financeiro.
Uhum.
Obcecadas em perder peso estão sempre com problema de peso. Nos meus eventos para as mulheres, eu brinco. Obcecada em querer casar, está solteira até hoje. Então,
É melhor deixar o curso natural da vida, do universo, se encarregar das coisas?
Não bem... Aí tu vai entrar no outro extremo.
Não exatamente. Perfeito.
Por quê? Porque a palavra oportunidade, a origem dela é a palavra porto. Porque quando os navios chegavam nos portos, eles tinham a oportunidade de fazer o comércio, de conhecer novos lugares, de conhecer novas culturas. Só que eu nunca vi um porto sair correndo atrás de navio.
Uhum.
É o navio que tem que ir em direção ao porto. A maioria das pessoas que reclamam pela falta de oportunidade na vida são pessoas acomodadas. Espera acontecer e não faz acontecer. O que tu tem que ter cuidado é com a obsessão. Porque a vida é dinâmica. Tu tem que ter objetivos pessoais, profissionais, filantrópicos. Criar esse dinamismo na tua vida. Porque esse processo obsessivo não abre portas, fecha. Tá? Eu trabalho com lideranças. Às vezes aquele gerente fica pressionando. Imagina você dirigindo e eu do teu lado na expectativa que tu erre. Como é que tu vai dirigir? Relaxado ou tenso?
Tenso, com certeza.
A tua tendência é acertar ou errar?
Errar, né?
É assim...
a cobrança, a vigia, né? Aquele olhar me pressionando, né?
Então, é assim que muita gente gerencia.
Uhum.
Uma forma tensional, na obsessão por resultados. Então, tudo isso é importante num clima de desenvolvimento, de realizações, e principalmente agora, com a inclusão da obrigatoriedade do investimento nos riscos psicossociais nas organizações.
Hoje fala-se muito em saúde mental, né? As pessoas estão muito, muito tensas, muito ansiosas, e o que carreta também em caminhos para a depressão, né? É muito pela cobrança do resultado? É muito ritmo?
Tu falou para mim que o programa se dirige principalmente ao público feminino, é isso?
Também.
Então vamos lá. Em 2010 eu fui para a Indonésia. A Indonésia tem duas culturas que eu fui conhecer: a cultura islâmica, ou muçulmana, e a cultura hindu. Na cultura islâmica, a mulher é inferior ao homem. É uma condição da cultura.
Uhum.
Só que toda pessoa que se sente inferior, ela se ressente de quem ela acha superior. Se tem alguém na tua família que se sente inferior, essa pessoa tende a colecionar mágoas. Se tem alguém numa organização que se sente inferior a você, essa pessoa tende a colecionar mágoas, porque é uma condição. Volto a dizer, toda pessoa que se sente inferior se ressente de quem ela acha superior. Imagine uma cultura que isso se estabelece. Isso é a cultura islâmica. Mas na cultura hindu, a mulher descende de uma deusa, Ganesh. Uhum. Ela é a luz da casa. Ela é a mãe protetora. Para você entrar na casa, você tem que primeiro saudar a mulher.
Ela é uma autoridade.
Ela é a autoridade, né? Ela é a luz da casa. Eu pergunto para você, Jair, eu preciso trabalhar a autoestima dessa mulher?
Eu acho que não, né?
Claro, a cultura já diz. Você é filha de uma deusa. Você é a luz dessa casa. Você é a mãe protetora. Como é que é a nossa cultura hoje para cima da mulher? A mulher tem que ser forte, poderosa, esteticamente perfeita, maravilhosa, conseguir tudo. Olha a pressão, a expectativa que se gera numa realidade que não é verdadeira.
Se lançou uma meta gigantesca, está sempre buscando, né?
Absurda.
É, né?
Porque a gente não é perfeito, a gente não tem esse poder todo, o ser humano, eu digo nos meus treinamentos, o Tiranossauro Rex era mais forte que a barata. Só que o Tiranossauro Rex foi extinto. E a barata da mesma época do Tiranossauro está aí até hoje. Porque não é força, é adaptação. Então, são condições, são exigências, e a mulher tem um dado que agrava. É muito da nossa cultura também, a uma mulher educada assim, ó. Filha, o que os outros vão pensar? O que os outros vão dizer? É educada a se preocupar mais com o que os outros pensam do que o que ela pensa. E isso tudo, só para concluir, gera essa questão, gera-se essa obsessão, gera essa cobrança e demasia. A maioria das mulheres que eu atendo tem que dizer assim: para de exigir tanto, relaxa, a vida não é só isso. Então, a forma mais flexível de lidar consigo mesma, a compreensão maior, a aceitação maior, é base também da saúde mental.
Para quem ligou o seu rádio agora, nós estamos conversando com o psicanalista Renato Oliveira, filósofo, especialista em saúde mental, inclusive trazendo seu livro aqui na Rádio Marconi. A gente foi direto ao tema, mas eu gostaria de perguntar, você tem uma relação com o Uruçanga através também do seu ancestral, seu pai também já tinha uma história com o Uruçanga. Gostaria, e faço questão que você falasse um pouquinho.
O pai tinha no passado aqui um retiro. O retiro no paraíso, né, que era aqui no Paraíso das Crianças.
Certo.
Eu sou filho do professor Tarcísio de Oliveira, e ele fazia aqui a semana de retiro. Na época, o pai já trabalhava inteligência emocional, fazia as regressões de idade, ou regressão de memória aqui. Era um curso que muita gente procurava, muita gente de Uruçanga fez.
Ele foi o seu grande influenciador.
Imagina.
Claro, né?
Imagina. O pai... Eu trabalho, Jair, com um tema muito importante, que é compartilhamento familiar. Não gosto do tema sucessão, porque sucessão é tu sai, eu entro no teu lugar. E na família não é sucessão, porque o pai não precisa sair para o filho trabalhar e assumir determinadas tarefas, principalmente no meio rural. Então é compartilhamento familiar. E eu dou o meu exemplo, né? O pai, ele saía às vezes de Tubarão para ministrar curso em Chapecó, de segunda a quinta, esperava 250 pessoas no curso. Quando chegava lá, tinha 15. E ele ficava de segunda a quinta ministrando curso para 15 pessoas. Quando ele voltava, de Chapecó, veja bem, eu perguntava: pai, como é que foi teu curso? E ele dizia: foi maravilhoso, filho. O pai não teve quantidade, mas o pai teve qualidade. Ele atendia até 11 horas da noite. Eu perguntava: pai, como é que foi teu dia? Foi maravilhoso. Eu ajudei muita gente. Jair, eu nunca escutei do meu pai uma reclamação sequer do trabalho dele. E ele, sem forçar, né, sem direcionar, levou, pelo exemplo, os dois filhos seguir na mesma profissão. Eu estava falando sobre isso recentemente numa palestra sobre essa questão do compartilhamento e dizendo, né, como é que os filhos vão valorizar o trabalho dos pais, vão dar continuidade ao trabalho dos pais em qualquer área, comercial, industrial, agrícola, se os pais na frente dos filhos só reclamam daquilo que fazem, só colecionam injustiça daquilo que fazem. Aí não tem como.
Os homens têm que aprender bastante com as mulheres, né, com relação a desenvolver diversas tarefas ao mesmo tempo, né? Trabalharem fora, muitas vezes cuidarem das coisas da casa, filhos, a própria vida social que a gente precisa e necessita pra, também para arejar a nossa mente, né? As mulheres, elas parece que elas têm a facilidade em realizar multitarefas e os homens às vezes se atrapalham com isso.
Ô Jair, tem coisas que elas vêm a partir da evolução humana, que é a psicologia evolutiva. No passado, muitos anos atrás, na pré-história, a mulher, ela estava cuidando da prole, mas, ao mesmo tempo, ela tinha que preparar a comida. E aí ela preparava a comida, cortava a carne, só que ela tinha que estar ligada no que acontecia com o filho à direita e à esquerda, porque o ambiente era hostil, animais selvagens, e outras situações agravantes. A mulher, com isso, desenvolveu a percepção periférica, o contexto. O homem era o caçador. Para acertar na caça, tem que ter foco. E até hoje o homem tem esse estilo. A minha mulher disse para mim: Renato, vá na geladeira e pega a nata. Eu abro a porta da geladeira, olho e não acho essa nata. E ela vem, está aqui do lado. Então, são características difíceis de mudança. Agora, o que as mulheres ensinam para os homens, que vale chamar a atenção, já que estamos tratando de saúde mental, é: de cada 7 suicídios no mundo, 5 são homens que se matam. Por quê? Porque tem que ser forte. O homem não chora. A mulher já tem essa facilidade de colocar seus sentimentos para fora. Então é nesse ponto que os homens têm que aprender.
Você aborda temas como burnout também?
Burnout é um tema que
podemos também aportuguesar ele para ficar melhor tratar, né?
Vamos aportuguesar?
Melhor, né?
Esgotamento. O que está acontecendo hoje? Está em moda a saúde mental. Mas o fator número um da saúde mental qual é, Jair? O sono. E 50% da população adulta do país tem problemas de sono. Por quê? Voltamos aos excessos. A primeira fase do sono é a fase alfa, é a fase de relaxamento. Ou seja, você tem que deitar e relaxar. Como é que a nossa geração faz? Deita na cama e começa a programar o dia seguinte na cama. Amanhã tem que fazer isso, amanhã tem que comprar isso, amanhã tem que resolver isso. Não dorme.
E a mente não desliga porque você estava até alguns segundos ou minutos com o olho numa tela azul também.
Né? Também. E fica nesse aspecto também de celular, que estimula o cérebro, não relaxa. E é interessante porque o sono é igual a um restaurante. O restaurante abre. As pessoas sujam o restaurante, os pratos, as mesas, o chão. Aí, à noite, os proprietários fecham o restaurante e aí acontece a limpeza, para no outro dia abrir novamente e atender as pessoas. O nosso cérebro faz exatamente isso. Numa boa noite de sono, um sono de qualidade, o cérebro vai fazer a limpeza, vai tirar os metabólicos tóxicos, para no outro dia estar limpinho, para tu ter mais motivação, compreensão dos fatos, saber lidar melhor com as coisas, melhora o teu humor. Né? Porque nas coisas mais simples, Jair, estão as coisas mais importantes. O sal é a coisa mais simples da cozinha. Como é que fica a cozinha sem o sal? Então, se fala em saúde mental e burnout, que é um termo em inglês, mas isso é esgotamento. É não relaxar. Tem hora de trabalhar, mas tem hora de colher.
a ansiedade para atingir as metas que foram traçadas aqui na nossa mente, elas incomodam também no dia a dia e acabam refletindo no mau sono, no sono ruim.
Vamos lá. A ansiedade em si é uma medida de ansiedade anormal. A ansiedade é igual a febre. Tá? A febre diz que algo não está bem no organismo. Uma temperatura, um determinado calor no teu organismo é natural. Ou seja, o nível de ansiedade, até um determinado ponto, é natural. Mas quando excede, né, como a febre diz que algo não está bem no organismo, a ansiedade, no seu excesso, está dizendo que algo não está bem no psíquico. Tem que ver o que é. Uma das questões é esse alto grau de expectativa que a gente começou falando. Por exemplo, assim, para entender melhor isso, o pai bate no ombro do filho e diz: um dia esse menino vai ser alguém. O que o menino pensa? Agora não sou ninguém. Uhum. É uma cultura projetada para o futuro. É uma cultura de expectativa. O valor não está no aqui e no agora. Claro, tem hora que a gente tem que aprender com o passado, tem hora de viver no presente, tem hora que tem que pensar no futuro, inclusive com esperança. Mas tudo tem o seu momento, tudo tem o seu tempo. E a nossa geração está muito nessa questão de expectativa. E o dado interessante para você, Jair, e para os ouvintes, eu trabalho com jovens no programa JCC, através do SESCOP de Santa Catarina e das cooperativas, é um programa nas escolas, programa muito legal. E os jovens, eles seguem os exemplos dos pais, porque as palavras influenciam os exemplos da raça, estava dizendo o exemplo do meu pai, que passou para nós, ou eles se rebelam com os excessos. Veja bem que interessante, nós temos uma geração, posso colocar que é a minha geração, de uma geração de muita expectativa. A geração atual, dos jovens, a gente percebe, sem expectativa nenhuma. Tu vai trabalhar com eles e pergunta assim: qual o propósito de vida de vocês? Hã? Não sei. Qual o teu objetivo de vida? Não tem. Tu vê, a gente sai de um extremo e entra para outro extremo.
É uma espécie de um vazio existencial, né?
Um vazio existencial.
É um dia após o outro, assim, sem uma meta, né? A médio e longo prazo. Como é que você aborda aqui o termo sucesso a qualquer preço? Está no seu livro também.
Sim. Qual é a diferença de sucesso e de realização? Isso é muito importante.
Uhum.
Na realização, o aplauso mais importante é o aplauso interno. Eu estou consciente que eu fiz o que eu deveria fazer, lutei pelo que eu precisava, conquistei as coisas que foram fundamentais para mim. Isso é realização. É o aplauso interno. Eu fiz a coisa certa. Sucesso. O aplauso externo. O aplauso dos outros. Não que seja ruim ter o aplauso dos outros, mas muitas vezes as pessoas fazem coisas para ter o aplauso externo, saindo da integridade, deixando de lado a ética.
Uhum.
O Fernando Pessoa, um grande poeta português e filósofo, dizia: numa fase da minha vida não fui eu. Eu fui aquilo que as pessoas queriam que eu fosse.
Eu já li isso também.
E o problema
do sucesso... Essa frase eu li.
E o problema do sucesso é esse, né?
A gente usa uma espécie de uma máscara, né? Para ser aquilo que as pessoas desejam que a gente seja, né?
E eu falo aí no livro, Jair, um exemplo, é um exemplo claro, a gente tem exemplos aí, a torto e a direito, é Janis Joplin, Elis Regina, Cássia Eller, o Chorão do Charlie Brown, tanto Sim. sucesso, morreram de overdose.
Uhum.
Se sucesso fosse nome de felicidade, as pessoas jamais se voltariam para as drogas.
Verdade.
Mas tem essa armadilha aí. No sucesso, a minha base, a minha preocupação maior está no aplauso dos outros.
Esse sucesso midiático que você se referiu a essas pessoas, né, e que muitos também vivem, ele é perigoso e ele não é para todas as pessoas, né?
Até porque nós estamos numa sociedade hoje que as pessoas preferem mais parecer do que ser.
É, exato.
Entendeu?
Exato.
A necessidade... quando eu te falei ali da questão que nós não temos uma cultura de valorização para a mulher, falta uma cultura de valorização para todos. Tá? A autoestima está em baixa.
Hoje nós abrimos o programa. Nosso programa não é musical, mas todos os dias, quando inicia, toca uma música. Música nacional, internacional. Hoje nós tocamos uma música do... Eu vou ter que fazer um esforço para lembrar aqui. Ele é humorista. Daqui a pouco eu lembro aqui. O nosso Sonoplasta vai buscar a música que nós abrimos hoje aqui. E é uma música que fala de vida, começa com conselhos de mãe. Por favor, Bruno, por favor, me ajude aqui. O nome da música era? A música Pedágio, de Moacir Franco. Começa com o conselho de uma mãe e depois fala de altos e baixos da vida, onde se erra, se aprende, se cai e se levanta, né? E eu, agora no tema ser famoso, sucesso, sucesso midiático, o Moacir Franco, ele é tão famoso quanto o Roberto Carlos. O Moacir Franco consegue passear no shopping em qualquer lugar, numa boa. O Roberto Carlos não. Então, são dois sucessos diferentes e que mostram duas facetas, duas realidades diferentes, né?
É que o Roberto Carlos são muitas emoções, né?
Ele é um sucesso muito, muito além dos sucessos normais, não é?
A gente tem que entender a sociedade. Eu digo sempre, principalmente nas minhas palestras para os pais, que pai e mãe normalmente não erram, só não acertam. Isso acontece com a maioria das pessoas, porque, veja bem, nós não temos uma cultura que ajude as pessoas na construção da sua autoestima. Ao contrário, a nossa cultura é uma máquina de moer a nossa autoestima, porque o valor não está em nós, o valor está na produção. Por que uma pessoa de idade, de 90 anos, tem que dizer assim, ó, eu tenho 90 anos, mas eu tenho espírito de jovem? Parece positivo, mas por que ela não pode ter o espírito de idoso? Será que o espírito de idoso não tem valor nenhum, só o espírito de jovem? Uhum. Para tu entender a nossa realidade. Então, assim, como nós não temos mecanismos hoje que ajudem o desenvolvimento da autoestima das pessoas, um dado interessante para ti. E aí eu vou te falar, eu trabalho em programas de prevenção e saúde mental. Ontem ainda estive reunido com o secretário de saúde, o Christian, de Nova Veneza, onde a gente pretende fazer um trabalho na área de prevenção, porque no Brasil não tem secretaria de saúde, é tudo secretaria de doença, não por culpa dos secretários, pelo sistema que temos. E eu estava passando um dado para ele, que a depressão tem causas múltiplas, mas tem uma especial, uma que eu percebo comum nos meus atendimentos, na minha experiência de 35 anos nessa área. Uma das principais causas que leva à depressão, Jair, principalmente nas mulheres, é a autodepreciação. É a perda do amor próprio. É não encontrar valor em si mesmo. A pessoa vai se depreciando, depreciando, e de tanto se colocar para baixo, acaba num poço. E esse poço é depressão. Por isso que a conquista mais importante da nossa vida é a conquista de nós mesmos.
Importante o ser humano buscar o seu próprio valor, né? Valorizar-se, né? Se sentir útil. Porque quando a pessoa se sente inútil numa organização, numa família, ela começa a se isolar, né? E o pior tem uma tendência a acontecer, né?
Jair, as pessoas têm que entender uma coisa, principalmente a título de Brasil. A base da autoestima é o aplauso interno, que é a mesma base da realização pessoal. Só que eu só vou ter o aplauso interno se eu tiver um comportamento ético. Se eu caminhar para o bem e não para o mal. E nesse país, o que vale ultimamente é levar vantagem. Se puder te dar uma rasteira, te dão. Essa cultura disseminada aí é uma grande desvantagem para o país e para as pessoas. Então tem que entender isso. Buscar esse aplauso interno através de ações construtivas para si e para o outro. Tanto que quando eu trabalho com jovens, né, como te falei, eu digo para os jovens que uma das palavras mais importantes que eles têm que colocar no vocabulário deles é o não. Porque metade dos problemas da vida é que a gente disse sim no momento de dizer não. E uma das formas que confirma a tua identidade é saber dizer sim, mas saber dizer não. E saber dizer não, às vezes, é um bem que tu faz para si mesmo. E esse bem para si mesmo já configura a tua autoestima, já melhora o teu estado interior. E esse estado interior, Jair, manda muito. Por isso o mandamento: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. E é por aí o caminho, principalmente para a saúde mental.
Como é que você aborda o tema A Contradição na Busca da Alma Gêmea?
Se tem casais me ouvindo aqui agora, que tem mais de um filho, eles vão perceber que o primeiro filho tem o temperamento oposto em relação ao segundo. Se o primeiro puxou o temperamento do pai, o segundo vai puxar o temperamento da mãe. Ou se o primeiro puxou o temperamento da mãe, o segundo vai puxar o temperamento do pai.
Isso é genético?
Isso não, é matemática. É incrível.
Ah, é?
É incrível. Eu faço pesquisa sobre isso, porque a gente ministra, quando falei palestra para casais, e eu pergunto, quem concorda? Jair, 98% do público concorda. Porque nos casamentos naturais, o que, que tu vai buscar? A tua identidade? Não. Tu vai buscar inconscientemente alguém que te complementa.
Uhum.
É. Alguém que vai te trazer coisas que tu precisa desenvolver em ti. Se eu casar com uma pessoa que é igual a mim, o que isso vai me acrescentar na minha vida? Então, é muito importante entender que não é a alma gêmea. Eu faço uma paródia sobre isso.
Uhum.
Eu mostro que o casamento é uma complementação. Só que como a nossa tendência, volto a dizer, é mais para o negativo do que para o positivo, na relação conjugal, muitas vezes, se leva mais para esse lado. A fixação com o defeito do outro e não perceber.
É difícil um casal ver com as diferenças, hein? Um adora o sertanejo, o outro gosta de rock. Um adora churrasco, o outro só macarronada. Um é super, extremamente organizado, o outro nem tanto. É um lidar com conflitos quase que permanente, né? É uma ginástica isso, né?
Jair, se não tem o conflito aqui, não tem luz. Tem que ter o positivo e o negativo para ter luz.
Uhum.
Tem a primavera, tem o outono,
uhum.
Tem o verão.
Ah, pois é.
Toda a natureza é baseada em cima desse conflito,
uhum.
Que gera a vida. A tua célula. É, a tua célula tem, já começa de um conflito celular ali. É. Então, o átomo já é um conflito. Só que, claro, né, o importante é da compreensão disso, no meu caso, por exemplo, você falou em organizada... Minha esposa é organizada demais. E eu sou bem desorganizado.
Uhum.
Eu chego em casa, jogo uma mochila, deixo um sapato, daqui a pouco eu quero a mochila, não sei onde está. Na nossa relação, eu aprendi a ser mais organizado com ela. Hoje eu tenho um lugar para botar a mochila. Ela me ensinou isso. Aí não fico procurando por tanto tempo. E ela aprendeu a relaxar um pouquinho mais.
Uhum.
Então, isso é a complementação. Para isso, é aquela história do Renato Russo falando em música, né? Eduardo e Mônica.
Uhum.
Então, isso é interessante. Mas a partir do momento que tu compreende e aproveita essas diferenças no crescimento pessoal, só vem agregar.
Existe um ditado que diz assim, ó, não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que tenho. E aí eu confronto com esse título aqui, ó, quando querer não é poder. Tem uma relação, uma certa relação. A gente tem que admitir que a gente não consegue chegar a certos lugares. Não chega a ser um comportamento comodista, mas serve também, se adapta.
Olha, Jair, inclusive essa frase que você fala é uma frase de para-choque de caminhão.
É,
está no meu livro. Porque muitos dos profissionais que eu conheço têm essa frase como base.
Uhum.
Da realização humana.
Uhum.
Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho.
Tem pessoas que não são felizes dentro de uma mansão de 300 metros quadrados e tem gente que mora num barraco lá no bairro simples e humilde e é feliz e valoriza cada coisinha que tem. O fogãozinho velho, a geladeirinha velha, o sofazinho.
Jair, é interessante isso. Eu falei para você que eu sou a coisa mais simples da cozinha... Mas como é que fica a cozinha sem o sal? Eu te pergunto, o Bill Gates, trilionário, um homem tem trilhões de dólares, tu venderia por esses trilhões de dólares os teus olhos?
Não venderia, claro que não.
É. Jamais. E hoje você acordou agradecendo a Deus a oportunidade da visão. O que eu ensino para as pessoas é que a gente tem muito mais a agradecer do que a lamentar, Jair. E essa noção do valor que a gente tem, né? Até, por exemplo, assim, nessa questão de estética, né? Quanto é que vale um braço, Jair? Quanto é que vale uma perna?
Uhum, uhum.
Sempre esse descontentamento com o corpo, em vez de cultuar o corpo, valorizar o corpo, fazer as coisas por amor. E veja no capítulo Quando Querer Não É Poder, que tu coloca aí, eu ensino, né? Eu falo sobre isso, né? Se quando uma pessoa quer perder peso por amor, porque ela quer ter mais saúde, melhor qualidade de vida, é uma coisa. Mas quando ela quer perder por rejeição, porque ela se rejeita, ela não se gosta, essa rejeição vai trazer tensão. E essa tensão vai trazer compulsão. Uhum. Em vez de se tornar parte da solução, ela se torna parte do problema.
Você me deu aqui uma bola quicando. Você falou quanto vale um braço, uma perna, né? É. Eu estava ontem desenvolvendo um texto aqui de uma campanha que nós faremos em breve para ajudar uma menina de Criciúma que tem 11 para quase 12 anos de idade. Ela tem um problema que foi diagnosticado há uns 7 anos atrás, que se chama, eu vou encontrar o termo aqui, neurofibromatose, que causa manchas na pele, mutações, e depois de muitos e muitos anos ela vai ter que amputar a perna direita, um pouco acima do joelho, para colocar uma prótese. Então é um procedimento de R$63 mil, já com a prótese também, e nós faremos um evento, um jantar, para ajudá-la. Então, é uma menina de 12 anos, eu também tenho uma filha de 12 anos.
Eu
então,
de 13.
Como é que é, né, para uma criança que vê as outras brincando, ela se locomove com um andador ou vai pulando, porque uma perna dela já está a 15 ou 20 centímetros da altura do chão, toda deformada. Então, quanto vale, né? É, uma perna, um membro, né? E as pessoas não valorizam, às vezes.
Né? E essa falta de percepção, né? Eu tinha um palestrante que eu gostava muito dele, o professor Brasília Stanley Prado. E era muito amigo do pai, né? Na época, assim, eles palestrantes, eles se encontravam em eventos, e ele dizia sempre isso, né? Que nós temos que agradecer o que a gente tem, a capacidade de ouvir, de abraçar, quem pode enxergar. E por que ele falava isso? Porque ele era totalmente cego desde 1 ano de idade. Poxa, ensinava nas palestras sobre isso, né? Uhum. A importância de agradecer. Eu tenho certeza que uma menina dessa, apesar das diversidades que ela está passando agora, mas ela está lutando pela vida.
E ela é sorridente, é impressionante. Eu entrevistei, fui na casa dela, a gente fez uma matéria bem legal. E aí eu perguntei para ela, você está consciente do que realmente vai acontecer com você? Ela assim, sim. Respondeu sorrindo. É isso que você quer mesmo? É. Ela está decidida. Decidida a passar por isso, porque é uma condição de ter uma prótese e poder caminhar de forma esguia, daqui a pouco até correr um pouquinho, com uma prótese. Uhum. Então ela percebeu que ela chegou numa situação que ela não consegue permanecer assim, então está decidida. Né? Não vou dizer conformada, né? Não sei se essa palavra cabe, mas, enfim, ela quer isso.
E entramos na área do propósito.
Propósito.
É o propósito que ela tem.
Exato.
Esse propósito enche ela de esperança, uhum, e de vontade de viver. Que bom, parabéns por essa atitude de vocês. Né? E vamos lá, garota.
Quantos palestrantes tem, internacionais e nacionais também? Tem um menino aqui do Rio Grande do Sul, esqueci o nome dele agora. Você deve conhecer, aquele que não tem os dois braços, sim, as duas pernas, né, também. Ele faz palestras por tudo que é lugar, com o pai, com a mãe. Uhum. Mas... Né? O que ele leva? Ele leva injeção de ânimo nas pessoas. Né?
São profissionais que falam muito em superação. E a vida, a gente tem que ter essa atitude, porque a vida não é um mar de rosas. Então, essa atitude de superação, o pai dizia, né? Ele falava muito nos eventos dele, ou você toma atitude de sofrimento constante, ou você levanta a cabeça e resolve superar. E é por aí, o ser humano ele tem essa capacidade de superação, a esperança é fundamental, uhum, na nossa vida, uhum, e é um ingrediente também necessário para a saúde mental.
O ouvinte concordou com você aqui, ó. É verdade o que o convidado falou. A gente tem esse hábito de falar idoso com espírito de jovem. Tem que ser espírito de idade que realmente a pessoa tem, experiente, vivido. Uhum. Né? Os idosos têm tanto a oferecer para a gente.
Imagina.
Né?
O idoso, ele não tem muitas vezes o conhecimento que eu tenho, nem você tem. Mas veja bem, a ideia, eu digo para você, colocar a mão no fogo dói, isso é uma ideia. Você vai e coloca a mão no fogo, isso é uma impressão. E a impressão é sempre mais forte que a ideia. Então, às vezes, a pessoa não tem um conhecimento como você, mas ela tem muito mais impressões pelo tempo de vida. Isso é enriquecedor. Tá? Até dizendo ao ouvinte que muitas pessoas de idade procuram regredir em função de não se sentir adequada à realidade que nós vivemos, não achar que não pode contribuir e aí por diante. Porque, como eu falei, há uma identidade muito que o jovem tem valor. A juventude que é importante. E todos temos valor. Cada um dentro da sua realidade, dentro do seu contexto.
As pessoas procuram a regressão ainda muito para conhecer o seu eu antigo, o seu eu mais primitivo?
A regressão seria... Nós teríamos que ter outra entrevista para falar sobre regressão.
Perfeito. Uhum.
Porque a regressão de idade e a regressão de memória não é algo mágico. Vem através da hipnose, que você vai levando as pessoas em fases da vida, principalmente que ela estava inconsciente. Mas está lá no inconsciente as memórias. E eu aprendi na regressão a importância da fase intrauterina. Essa fase é fundamental na formação do nosso caráter. Tá? A regressão me ensinou sobre isso. O que que o processo faz? Você, dentro da regressão, você pode fazer a ressignificação, principalmente em momentos de rejeição. Um dado interessante para ti, Jair. 100% dos psicopatas norte-americanos, psicopatas, assassinos em série, pesquisados em sua história, 100% deles, a mãe tentou abortá-los.
Puxa vida.
Não é 80%, é 100%. Então, aí já mostra que é uma fase que tem que ter um certo cuidado. A regressão mostrou isso, né? E a regressão mostrou porque toda pessoa que você faz a regressão, no primeiro momento de vida, percebe a presença de Deus. Você pode dizer para mim que você é ateu, mas numa regressão você vai cair na mesma situação. Isso é muito legal. E isso me ensinou muito. Mas é um tema assim tão, tão profundo que daria outra entrevista e seria bem interessante.
Que conversa boa, hein? Renato Oliveira esteve conosco hoje. Esse livro que você nos trouxe, nos presenteou, onde ele pode ser encontrado? Ele está disponível para venda também?
Normalmente ele está nos aeroportos. A livraria tem um contrato com as livrarias de aeroportos.
Perfeito.
Desculpa, a livraria não, a editora.
Uhum.
Mas as pessoas podem encomendar através do meu WhatsApp,
certo,
que é o 48999174013.
Eu vou pedir que você repita. É 999174013.
Tá.
Psicanalista Renato Oliveira, filósofo, especialista em saúde mental, escritor e palestrante.
Palestrante,
né?
Instrutor, tenho formações na área de liderança, relacionamento interpessoal, que é a principal reclamação dos trabalhadores no Brasil hoje, é dificuldade de relacionamento. E veja bem, Jair, a gente teve a matéria língua portuguesa, a matemática, a geografia, a gente não teve a matéria relacionamento humano. As pessoas chegam no mercado de trabalho hoje totalmente despreparadas para essa área. E dentro dos riscos psicossociais, o clima nas relações humanas é fundamental. E o investimento, a partir de maio, vai ser obrigatório. Ele deixa de ser uma indicação e passa a ser uma obrigação. E por isso é importante o empresariado ter noção e plano de ação. Fica aqui uma dica.
Professor, eu convivo, chamei de professor, você é um professor.
É, né? Que o pai era professor e o pessoal também me chama de professor, eu tenho orgulho de ser chamado professor.
Eu convivo em três ambientes que eu posso dizer e garantir que é de um alto nível de bom humor, de brincadeiras. Se existe falsidade eu não conheço, ou meus olhos não enxergam. Né? Um é o do rádio, que é, aqui nós temos 20 pessoas aqui dentro do rádio, que é um ambiente muito bom. O outro ambiente é o ambiente de música. Eu faço parte também de alguns projetos de música, né? Orquestra Tiro Sangue e tudo mais. Então, é um ambiente de música. O músico também, ele já é um humorista nato. E o outro é o ambiente do futebol também. O pessoal do futebol, da brincadeira, é também um ambiente muito bom. Isso é legal. E esse envolvimento social é fundamental para as pessoas. Tem que ter os seus grupos sociais também, né, professor?
Sabe que a reclusão em relação ao social é uma defesa, porque o ser humano é um ser social. É importante essa integração, se sentir pertencente a um grupo, a uma família, a uma entidade, isso é muito bom. Esse sentimento de solidão, principalmente no passado, era risco de vida.
Uhum.
Então, essa sensação de isolamento não é positiva. Então, fundamental isso, parabéns. Continue assim.
Faz bem para o rádio, faz bem para a comunicação.
Faz bem para todos.
É ótimo, é ótimo.
É o caminho da saúde mental também.
Obrigado, professor, viu?